Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Lamentações, capítulo 3. Vamos ler. Lamentações, capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras, ele me envolveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de amargura e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Cercou-me com um muro e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Como o urso de emboscada, como o leão em esconderijos, ele desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços. E me deixou desolado. Entesou o seu arco e pôs como alvo a flecha. Fez entrar no meu coração as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção o dia todo. Fartou-me de amarguras, saciou-me de abismo, de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza, fui privado de paz, esqueci-me do que seja a prosperidade. Então eu disse, pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Então eu disse, pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Pai, nosso Deus, em nome de Jesus aqui estamos reunidos. Este é um lamento onde o autor, inspirado pelo Senhor, mostrou os teus desígnios, que com o Senhor não se pode brincar. O Senhor é grande em amor e misericórdia, mas o Senhor também é severo e castigo. E aqui nós vemos o lamento, as lágrimas, o que aconteceu com o escritor, com Jeremias. E quantas vidas estão como ele, aqui no versículo 18. Então, eu disse, pereceu a minha força, acabou a minha força. As minhas forças se esgotaram. As minhas forças foram embora. Como também a minha esperança no Senhor. A minha esperança no Senhor acabou. Que essa esperança agora, Senhor, que a nossa vida, os teus servos possa reencontrá-la agora pelo poder do nome de Jesus. E a tua palavra seja um bálsamo, um consolo, vida plena agora em cada coração, em cada lar, em cada local de trabalho, em nome de Jesus. Amém. Nesta madrugada, na oração, nós oramos e o Senhor, pelo Espírito Santo, tem nos conduzido nas orações. E o Senhor nos faz entender que muitas pessoas na madrugada e hoje aqui estão como Jeremias, como se a esperança acabou. Acabou a esperança. Nós temos outras partes na palavra de Deus, outras partes na palavra do Senhor, onde outros homens de Deus, escolhidos por Deus, se encontraram em situações, circunstâncias assim. Se você ler de novo esse capítulo 3 até o versículo que nós lemos, você vê no versículo 1, eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão, me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus me fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrou os meus ossos. É o lamento. É o lamento. Até o versículo 24. Ele se coloca nessa leitura como eu, meu, minha. É sempre colocado na primeira pessoa do singular. E aqui é um livro considerado como um livro poético. E aqui nós entendemos que pode ser uma experiência pessoal, particular, mas como também é uma experiência e uma analogia que faz ao povo de Israel. Porque está aqui lamentando a destruição de Jerusalém, fala da ira de Deus, o sofrimento dos israelitas, que acontecem por ordem do próprio Deus que castiga o seu povo. E aqui ele fala, acabou-se a esperança. Acabou a esperança. Não há tempo para mais nada. Acabou a esperança, inclusive a esperança em Deus. Você, como é que está a sua esperança em Deus? Como é que está a sua esperança no Senhor? Quando nós lemos estes e outros versículos, quando nós paramos e vemos a situação de Jó, Jó usou expressões semelhantes, se não vejamos, no livro de Jó, no capítulo 17, versículo 15, versículo 16, está escrito assim, se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa haver esperança para mim? Será que ela vai descer os quartos do mundo dos mortos para juntos descansarmos debaixo da terra? Acabou-se a esperança? Jó, no seu período de sofrimento, porque quem está no centro do sofrimento, existem passagens, como nós estamos na nossa travessia, que nós, por sermos seres humanos, com fé, mesmo sendo servo, parece que nós não aguentamos mais e não enxergamos mais além da cortina de fumaça que nos envolve de sofrimento, de dor, de angústia. É como se a nossa esperança fosse embora e nós como que desfalecemos. Acabou-se a esperança. Acabou-se a esperança. O que eu acho mais maravilhoso, o que é bênção para nós, é que esse capítulo não termina aqui. Esse capítulo não termina no versículo 18, onde diz o escritor, então eu disse, pereceu a minha força, acabou a minha força, não tenho mais vigor, eu não tenho mais nenhuma força, acabou todo o meu vigor, não adianta mais. Como também acabou não só a minha força, mas acabou a minha esperança no Senhor. Quando a esperança no Senhor acaba, acabou tudo. Porque o Senhor é eterno. Isso, pessoas em momento de desespero agem assim. Homens de Deus, mulheres de Deus, servos, pastores, profetas, reis, apóstolos, passaram por momentos assim. E não só este aqui, nós falamos de Jó, tem outra passagem que nós encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 11, olha o que está escrito. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, os ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados, pereceu, acabou a nossa esperança. E nós chegamos em certa passagem de nossas vidas, de nossa caminhada aqui, como se a esperança acabou. Acabou. Eu vou ler os versículos que se seguem, os próximos versículos, e os irmãos entendam. Nesse capítulo 31, no momento mais escuro de sofrimento da vida de Jeremias, momento que ele disse que estava sem esperança, mas não acabou aqui,
o capítulo 3. A esperança dele foi fortalecida pela presença de Deus e continuaria sendo fiel a ele. O profeta viu a ira de Deus, o castigo de Deus, mas o profeta também conseguiu enxergar os atributos de Deus por completo. Nós precisamos enxergar todos os atributos de Deus: amor, graça, santidade, fidelidade, justiça. Quando nós enxergamos e colocamos todo o nosso apoio em um só dos atributos de Deus, nós podemos ficar envergonhados e confundidos. Só que o profeta, ele tanto viu a ira de Deus, o imutável amor de Deus, mas viu também a misericórdia e o socorro de Deus. No tempo de justiça, no tempo do juízo, no tempo da ira, Jeremias pôde apegar-se a esse amor, pois na época da prosperidade havia divertido a nação sobre o julgamento que havia de vir. É como nós estamos fazendo hoje. E você, por estar na vontade de Deus, por você estar no caminho que leva à salvação, na justiça, no caminho que é Jesus, você sofre, porque você não é compreendido. E Jeremias, apesar desse relato dos primeiros 18 versículos, nos versículos que se seguem, ele conseguiu enxergar, apesar de ter dito que a esperança já tinha ido embora, a esperança na vida, a esperança no Senhor, mas ele conseguiu enxergar um raio de socorro, de esperança, em meio a todo o pecado e tristeza que estava sobre o seu redor, e como nós estamos hoje: tristeza, injustiça, miséria, pecado aumentando, amor diminuindo. Por isso é que ele disse: as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor prontamente responde nosso pedido de ajuda, quando nós chamamos, quando nós pedimos, quando nós clamamos a ele. Talvez haja tantos pecados em nossa vida que imaginamos que Deus não deveria nos perdoar, e nós mesmos nos acusamos, nós nos condenamos, porque o nosso coração é assim. O incansável amor do Senhor e a sua misericórdia são maiores do que qualquer pecado. Ele promete perdoar-nos, diz a palavra de Deus. Mas eu quero ler os versículos seguintes, depois nós vamos voltar aqui, o que nós temos que refletir nesta manhã, em nome de Jesus. Diz o versículo 19, veja, vamos ler o 18 e o 19 mais uma vez. Então eu disse: pereceu a minha força, acabou o meu vigor, acabou a minha força, não tenho mais nenhuma força, como também acabou a esperança em Deus, acabou a esperança no Senhor. E o versículo 19 está escrito: lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do abismo e da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. E entra o versículo 21, que é o versículo que é o textual desse todo capítulo. Entretanto, disto me recordo e, portanto, tenho esperança. Em dois versículos atrás, a esperança tinha ido embora. Em dois versículos, dois, a esperança volta no versículo 21. Entretanto, disso me lembro, disso me recordo. Eu faço na minha memória lembrança de tudo que o Senhor foi, é e sempre será. Eu começo a lembrar. Eu começo a lembrar das coisas que o Senhor fez. E a esperança começa a reavivar dentro do meu coração. O começo do retorno a Deus é você reconquistar a esperança naquilo que ele já fez, em ter livrado você da morte, ter dado tanto escape, livramento, ter escrito seu nome no livro da vida, ter tirado você de um charco de lodo, ter colocado você entre rocha, de pé, firme, inabalável. O amor de Deus, nós não podemos comensurar. E aqui está o divisor de águas desse capítulo 3. A esperança volta quando eu penso no seguinte. Dois pontos: entretanto, disso me recordo, disso eu me lembro, e portanto tenho esperança de quê?
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Esconda o rosto no pó. Humilhação, talvez haja esperança. O Senhor não rejeitará para sempre, é o versículo 31. Embora entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, versículo 32, pois não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Aleluias e glórias a Deus. Quando nós estamos numa situação como essa, quando a esperança parece que vai embora, existem recomendações bíblicas, existem preceitos bíblicos para que nós nunca nos esqueçamos. Moisés, homem de Deus, legislador, chamado por Deus, logo depois da instituição do Êxodo, na Páscoa, no capítulo 12, quando ele chega no capítulo número 13, é a consagração dos primogênitos. Logo ali, na seguida, vai acontecer algo extraordinário, maravilhoso, que é a travessia do Mar Vermelho, neste capítulo 13 mesmo. Só que nós encontramos no capítulo 13, versículo 3, disse Moisés a todo o povo, lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado, pão com fermento. Lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito. É quando o povo de Israel marcha para a libertação, para a salvação, e Moisés disse, vou colocar aqui como memorial, algo para que vocês nunca se esqueçam que com mãos fortes, poderosas, Deus livrou vocês da casa da servidão, da escravidão, do Egito. Com mãos fortes o Senhor tirou daqui. Digo, capítulo 12, Páscoa, para nós, igreja, celebração da ceia. Olha, Deus libertou, Deus salvou, está sem esperança. Lembre-se do que Jesus já fez, está feito. E o que Jesus fez é para você. O perdão é para você, a graça é para você, o socorro é para você, o Espírito Santo é para você. Ou seja, todos que obedecem, creem e buscam a face do Senhor. Jesus, lembre-se que já fez. Já está feito, é só invocar. O Espírito Santo de Deus quer habitar em você. Quer renovar, quer levantar, quer suster, quer socorrer, quer consolar, quer curar, quer batizar, quer revestir de graça, de amor. Lembrai-vos, versículo número 16 do capítulo 13, isto será por sinal sobre uma mão e por frontais entre os seus olhos de que o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Quando teu filho no futuro te perguntar, que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou do Egito, da casa da servidão. Hoje você está passando por um túnel. Mas há uma recomendação, uma ordem. Lembrai-vos de que o Senhor já fez. Lembrai-vos da cruz. Lembrai-vos do sangue derramado. Lembrai-vos de tão grande salvação. Lembrai-vos dos escapes. Lembrai-vos dos livramentos. Lembrai-vos dos milagres. Lembrai-vos das maravilhas que Deus fez. Não se esqueça. E quando nós estamos nessa fumaça que nos rodeia, tossimos de dor, de sofrimento, e Deus manda dizer, lembrai-vos. Lembre-se. Não é para você lembrar de coisas que entristeçam você. É para você lembrar das coisas de que já foram feitas, que você foi liberto, salvo, socorrido pelo Senhor. Lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Salmo 105, versículo 5. Lembrai-vos das maravilhas.
quando eu passo a lembrar do perdão dos meus pecados, quando eu passo a lembrar daquilo que Deus já fez na minha vida, eu começo a ter graça, eu começo a ter renovo, eu começo a ter a verdadeira esperança. Só que acontece que muitas pessoas têm uma tendência a esquecer aquilo que deveriam lembrar, esquecer-se da salvação, esquecer do dia em que encontrou com o Senhor, e começam só a lembrar de coisas que nem existiram, começam a lembrar de tristezas, de mágoa, de rancor, de ira, de derrotas. E quantas pessoas têm lembranças, têm marcas na sua vida que começam a lembrar? De que você está se lembrando? De que você está lembrando de um momento difícil, de uma derrota, de uma ofensa, de uma mágoa? Se você lembrar, deve lembrar de que você já passou por isso. E se estiver ainda sangrando, peça perdão a Deus, peça a graça de Deus para estancar essa ferida, estancar esse sangue que ainda sai. Outra passagem que nós encontramos na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 32, está escrito assim: lembrai-vos, 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 porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Lembrai-vos. Aqui o escritor, ele exorta e encoraja a perseverança. Lembrai-vos dos sofrimentos, mas lembra acima de todas as coisas que há libertação, que há socorro nas tribulações, há escárnio sim para nós que servimos ao Senhor, mas o Senhor tem se compadecido de nós. Nós estávamos em prisões eternais e o Senhor nos libertou. Saiba que nós teremos uma possessão superior, não só superior, mas uma possessão permanente na presença do Senhor. Então não deixe de confiar no Senhor, não deixe de ter esperança no Senhor, porque terá uma recompensa. Uma recompensa maravilhosa. Lembre-se dos primeiros dias, quando vocês suportaram luta, sofrimento. Essas lutas e sofrimentos, elas podem ser lembradas, podem ser lembradas de um tempo passado aqui. Derrotas que tivemos, pecado, perdão dos nossos pecados. Em via de regra, o povo de Deus, a igreja de Jesus, aprendeu com atos salvadores de Deus, mas aprenderam de forma dura, de forma angustiante, como muitos estão aqui hoje, sem esperança. Mas Deus é a própria esperança. Ele está fazendo que a gente dê uma recapitulada, um flashback, lembrar do gozo, da alegria e da salvação, e que hoje Ele está a nos socorrer. Deus queria que o seu povo se lembrasse do que Ele tinha feito. Deus quer que você hoje se lembre do que Ele já fez na sua vida. Deus marcou os nossos corações, Deus marcou as nossas mentes com recordações de como Ele agira com o seu povo, e não só em nós, mas também na palavra do Senhor, os testemunhos, os livramentos de pessoas, reis, nações inteiras. Comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, está lá em Êxodo. Comemorem! Vamos comemorar hoje a nossa salvação, libertação, perdão dos nossos pecados, o socorro pelo sacrifício de Jesus. Por isso, no amor e misericórdia, Deus sempre tomará providências para que o povo sempre lembre-se da libertação. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isso, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Há lembranças que apressam nosso aprendizado. Lembre-se do que o Senhor já fez. Experiências passadas. Tem pessoas que dizem, ah, não vou viver de experiências do passado. Temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque a Bíblia diz em vários textos que nós temos que nos lembrar das experiências que o Senhor nos deu no passado e que elas sejam motivadoras para que sejamos firmes, constantes, abundantes, para que tenhamos experiências também no presente, sabendo que o futuro será uma bênção porque nós estamos na presença do Senhor. Então, eu creio que existem sim lembranças, experiências, algumas amargas, só que elas nos dão a compreensão na medida da graça de Deus, que nos deixaram marcas profundas. Há lembranças que acabam nos envolvendo para que nós possamos alcançar níveis superiores na espiritualidade, crescermos. Metas que hoje nós não estamos conseguindo encontrar, nós não estamos conseguindo ver as metas. Mas o Senhor quer que você veja hoje. O Senhor quer que você veja hoje aquilo que Ele tem para você ainda na sua vida, na sua jornada. Você não está conseguindo ver, não está conseguindo alcançar o alvo que o Senhor quer que você atinja, os propósitos. Nós cantamos e cantamos de provas, privações, lutas, angústia, sofrimento, lágrimas. Cantamos sobre fé, só que Deus continua usando o que Ele nunca deixará de usar, os seus atributos, como Ele age. Tem pessoas que estão querendo manipular Deus, mas Deus é imanipulável. Não se deixa manipular. Deus não é fantoche. Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é Rei dos Reis. Quando você lembra do passado, você pode ter a oportunidade agora de ter a sua mente reavivada e saber de que o período que você está passando agora é um período que vai passar e você vai obter bem-aventurança, vai obter êxito se você invocar aquele. Lembra-se do que Jeremias disse. Entretanto me recordo e portanto eu tenho esperança. Quando você passa a recordar no que Deus já fez, no que Deus já agiu, nos milagres, na maravilha, e você sabe que Ele é o mesmo e não muda, aí você pode, opa, a luzinha no final do túnel chegou. Então Deus quer, em muitas circunstâncias, que nós venhamos nos lembrar do início de tudo, que nós tenhamos em nossa memória a libertação que Ele nos dá por meio do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Jesus, quando diz, este é o meu corpo dado, já foi dado. O corpo já foi dado, o sangue já foi derramado. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Como se esquecer? Pai Celestial, a vida de muitos de teus servos estão vivendo uma etapa das vidas angustiante, conflitante, de dúvida, de temor, de desistência. Mas quando nós lembramos, nós temos a esperança de que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias, elas não têm fim. Quando elas são renovadas a cada manhã, diz que hoje, dia 13 de julho, elas podem ser renovadas, porque grande e sem fim a tua fidelidade. A nossa porção não é outra senão o Senhor, diz a minha alma. Portanto, continuarei esperando nele. Não desista, continue esperando nele. Continue esperando nele, a tua porção é o Senhor, continue esperando nele. Socorre, Senhor, as vidas, as mães, os pais desesperados pelos seus filhos, pela família, a reconciliação, Senhor, de matrimônios, Senhor, a cura para o enfermo, o suprimento para aquele, Senhor, que está necessitado, seja o que for, e a angústia daquele, Senhor, que já perdeu a esperança, já perdeu a força, perdeu a esperança no Senhor, mas que o Senhor possa agora, Senhor, reativar a memória dos teus grandes feitos. Dos teus grandes feitos. Assim pedimos por cada ouvinte, cada lar aqui que é representado, cada local de trabalho, cada coração, cada vida. E seja a tua bênção, paz e esperança viva. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E glórias a Deus.